בעזרת השם, דף מם זין, תתת ג'ינית דאורה, פסוע מבינז, נוב דף שלום עליכם. סתמוס דף מם וו עמוד בית. נא פנות שמליניה, נומי יודני, אחינה ממסתברה. נתביאו הסוגיה נושר פסדו, נופין עוזין, הגמרא חספונדאו, סוברא אופינון ג'י רבי יוסי. הגמרא ג'יסא, כי קונפורמי רבי יוסי, אוז'ין ג'יה, תמוס אובליגסון דה ספרת תרומה, נא תכה את ישראל, הפורסם דו כהן דה ספרה, מנסו מלאי חביליקה. עשינה כגמרא ג'יסא. Que a santidade da terra de Israel hoje em dia não é a mesma santidade do que da época do Bet HaMikdash. Então a obrigação de separar a Truma hoje em dia é só uma obrigação rabínica conforme Rabi Yossi. Mas a Rinam Mistabra faz sentido falar assim. Detalha fala Breita. Issa Shenidmea, hoje em Itchamtza, Beseor Shel Truma. Fala Breita o seguinte caso. A pessoa tinha uma massa laica. E um pedacinho de massa de Truma se misturou com essa massa laica. Tem maioria laica nessa mistura, minoria truma. E outro caso, uma massa que foi fermentada com fermento de truma, é a mesma ideia. O ponto é, uma massa que a maioria é laica e tem minoria truma misturado. Então, fala Braita, Chayevet Bechalá, Verani Efseret Betvulion, Dever Mir Verabiudá. Vamos focalizar na lei da Chalá. Para Bimir e Rabi Yudá, existe a obrigação de separar Halá dessa massa. Separa a porção da massa para o Kohen. Então, a explicação disso é o seguinte. Pela Torá, se tem uma mistura dessas, maioria laica ou minoria Trumá, tem Bitur Berov. A maioria cancela a minoria. A Trumá foi cancelada. Então, essa massa é laica pela Torá. Uma massa laica está obrigada a Halá. Então, por isso, Far Mir e Rabi Yudá separa Halá. Rabi Yossi e Rabi Shimon potrimi na Halá. E Rabi Yossi e Rabi Shimon diz que não separe Halá dessa massa. Então, pela Torá, essa massa é laica. A maioria laica cancelou a minoria Trumá. Mas pela lei rabínica, a Trumá não foi cancelada. Os sábios decretaram que para cancelar Trumá na mistura, tem que ter a proporção de 100 para 1. Tem que ter 100 vezes mais laico do que Trumá aqui. E não é o caso. Então, pela Torá, é uma massa laica. Pela lei rabínica, é uma massa de Trumá. Então, fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, não separe Halá dessa massa. Porque, na prática, pela lei rabínica, isso é uma massa de Trumá. A massa é Trumá para o Kohen. Você não vai separar Halá, a porção do Kohen da massa, se a massa é Trumá. A massa própria é uma porção para o Kohen. Então, vamos entender melhor agora. Savru amanda amar truma de oraita, chalá de oraita. Amanda amar truma de rabanan, chalá de rabanan. Então, lá os alunos da yeshiva falaram o seguinte, que aquele que sustenta que hoje em dia se separa truma pela Torá, vai dizer que se separa chalá da massa também pela Torá. E aquele que diz que se separa chalá hoje em dia pela lei rabínica, vai dizer que separamos Trumá na terra de Israel pela lei rabínica. Hoje em dia. Então, como é que se explica a opinião dos sábios? Então, Yamar Bishlama, Kassavara Biosi, Chalá, Bismanazé de Rabanan. Ate de Moa de Rabanan. Umafka Chalá de Rabanan. Falando na seguinte explicação. Conforme Irmir e Abiudá, a obrigação de separar Halá hoje em dia na terra de Israel é pela Torá ainda. Então, fala Remir e Abiudá, essa massa é maioria Hulim, maioria laico, minoria Trumá. Mas pela Torá é laico, porque a Trumá foi cancelada. Então separe Halá. A obrigação de separar Halá hoje em dia é pela Torá, e pela Torá essa massa é laica, separe Halá. E Rabi Yossi e Rabi Shimon vão dizer que não. A obrigação de separar Halá, hoje em dia, é pela lei rabínica. Pela Torá não tem obrigação. Então, se essa massa da mistura, pela lei rabínica, é Trumá, não separe Halá. Pela lei rabínica, isso é Trumá, não tem que separar Halá, então não separe. Porque a obrigação de Halá, hoje em dia, é rabínica, conforme Rabi Yossi e Rabi Shimon. Elai amart Halá de Oraita, ad dimod de Rabanan, umafka Halá de Oraita. Mas se, conforme Rabi Yossi e Rabi Shimon, a obrigação de separar Halá, hoje em dia, é pela Torá, se for assim, não dá para entender. Porque essa massa da mistura, pela Torá, é laico. Então separe Halá. Se a obrigação da halá é pela Torá, hoje em dia, e pela Torá essa massa é laica, separe halá. Rabi Yossi fala que não, você não separa halá. Então se vê claramente daqui que conforme Rabi Yossi, halá, hoje em dia, é só uma obrigação de Rabanan. A obrigação de separar a porção da massa para o coelho hoje em dia é só pela lei rabínica conforme Rabi Yossi. Então, os alunos falaram que existe uma prova para o que foi dito antes, que se conforme Rabi Yossi, a obrigação de halá hoje em dia, depois da destruição do Beit HaMikdash, é só pela lei rabínica, a obrigação de separar trumá também hoje em dia é só de Rabanan. Fala que não tem prova. Pode ser que conforme Rabi Yossi, a obrigação de trumá hoje em dia, a porção da safra hoje em dia é pela Torá, e a obrigação de halá hoje em dia é pela lei rabínica. E que de Adar Ravuna Bered Rabi Yoshua, de Amar Ravuna Bered Rabi Yoshua, como Ravuna Bered Rabi Yoshua explicou uma opinião dessas, que mesmo se alguém sustenta que halá hoje em dia é midrabanan, trumá pode ser midoraita. Que o quê? Ashkartino de Rabanan de Beirav, de Adve Vekabre. Fala Vuna Bered de Rabi Yoshua. Ele encontrou os alunos da Yeshiva sentados estudando. E estavam falando o seguinte: Afiro le mandamar trumá bismanazé de Rabanan, halá de oraita. Os alunos falaram que, mesmo conforme a opinião que diz que a trumá hoje em dia é midrabanan, vão falar que a halá hoje em dia é pela Torá. Mesmo aquele que diz que trumá, a porção da safra para o coelho hoje em dia é só uma obrigação rabínica, vai falar que halá hoje em dia é uma obrigação pela Torá. Assim que os alunos quiseram falar. Por quê? Shereshava shekifshu veshava shechilku nitchavu bechalá velo nitchavu betrumá. Porque falaram os alunos, nos 14 anos da conquista da terra de Israel e da divisão da terra de Israel por Yoshua Binun, nesses 14 anos, eles separavam halá, mas não separavam trumá. Porque, no caso de halá, Torá fala beboachem, quando vocês vão vir para a terra de Israel. Eles vieram, já chegaram. Então separem halá, separem a porção da massa. Mas trumá não, porque a Torá, no caso de trumá, Torá fala Zareha, ou seja, que é uma situação que todos estão já plantando na terra de Israel, todos já conquistaram os terrenos e estão plantando. Nesse momento não estavam, a terra nem estava dividida ainda. Então trumá não separava. Então, os alunos quiseram falar que hoje em dia a terra também não está dividida entre as tribos, então não tem trumá pela Torá. Mas halá sim, porque existe Bevoachem, o povo veio para a terra de Israel já. Então já tem obrigação de halá pela Torá. Assim que os alunos quiseram falar que halá, hoje em dia pode ser pela Torá, conforme uma opinião, e trumá pode ser midrabaná, conforme essa opinião. Então, Vamina Leuana, e Ravuna Beredrev já falou uma outra possibilidade. Afiru lemanda mar trumá bismanazé deuraita, halá de rabanan. Fala Ravuna Beredrev já tem uma outra ideia. Pode ser uma opinião que fala que trumá hoje em dia é pela Torá e halá hoje em dia é pela lei rabínica. Por quê? Detalhe fala breta. Ibevoachem, yachol mishenech nesula, shnaim ushlusha meraglim. O pastor fala, vocês vão chegar na terra de Israel, separem halá da massa. Será que se chegam dois ou três espiões e o povo não chegou ainda, separam halá? Tá bom, Ibevoachem. Viviat Kulchem, Amarti, Virou Viviat Mikzatchem. Fala o Pasu Bevoachem, é quando pelo menos a maioria do povo está na terra de Israel. Aí a obrigação de halá é pela Torá. Vichiaskiru Ezra, Lokulu Saruk. Fala o Vuna Bered Rabi Yoshua, quando Ezra Sofer trouxe parte do povo para construir o segundo Beit HaMikdash, a minoria do povo veio. Quando ele santificou a terra de Israel, outra vez, na construção do segundo Beit HaMikdash, então só tinha a minoria do povo. Então fala Ravuna Bered Rabi Yoshua, pode ser que hoje em dia a obrigação de halá é só midrabanan, é só pela lei rabínica, porque quando a terra foi santificada na construção do segundo Beit HaMikdash, somente a minoria do povo estava, não tinha Bevoachem. Então pode ser que a terra de Israel não foi santificada para a obrigação de halá. Então fala Ravuna Bered Rabi Yoshua, pode ser uma situação que A Truma hoje em dia é pela Torá, porque aqueles que estão morando na terra de Israel são donos de campos e estão plantando. Pode ser que a obrigação é pela Torá, pode ser que existe Tvat Zarecha, mas Halá não. Pode ser que Halá é só Midrabanan, porque quando a terra foi santificada por Ezra, somente a minoria do povo estava e não tem Bevorre. Então, a Gemara quis dizer antes que da breta da massa que a gente viu, aquela massa misturada, você vê que conforme Rabi Yossi, a Halá hoje em dia é pela lei rabínica. Mas falou Ravuna Bered Rabi Yoshua, não por isso a gente vai deduzir que Trumá também é Midrabanan conforme Rabi Yossi. Pode ser que Trumá hoje em dia é pela Torá. Então, não tem prova para o que foi dito antes. A Gemara, como a gente viu no final do estudo passado, diz que conforme Rabi Yossi, Trumá hoje em dia é Midrabanan. A Gemara quis trazer uma prova da lei da Halá, que a Halá foi Midrabanan conforme Rabi Yossi. Fala agora, Halá pode ser Midrabanan conforme ele, mas Trumá pode ser Midrabanan, não tem prova então para o que foi dito. Começamos com a Mishnah. Mashal Mashlu Chachamim Baisha. Pagá, Bocher e Tzemer. Os sábios fizeram uma comparação entre a mulher e uma fruta. Porque a mulher tem várias fases de crescimento e a fruta também. Então, pagá é como uma fruta verde. Bocher é uma fruta que já começou a amadurecer. E Tzemer é uma fruta madura. Então, explica o que isso tem a ver com a mulher. Pagá ou datinoket. Pagá é uma criança. Bocher, eu e minha ureia. E Bocher é quando ela já começa a crescer mais, já é uma jovem, mas ainda é menor de idade. Bezu, bezu, avias da cabe metiatá, uma seadea, uma faranedarea. Então, tanto com relação a uma criança ou uma menina jovem, ela não tem bat mitzvah ainda, então ela ainda está no berchut avia, ela está no domínio do pai. O pai tem direito sobre ela. Então, se ela acha algo perdido, isso vai para o pai. Se ela ganha algum salário, ela trabalhou e ganhou o salário, isso vai para o pai. E se ela promete algo, o pai pode cancelar essa promessa. Então, uma vez que ela é uma criança, está no domínio do pai, Berechut Avia, então o pai tem direito sobre ela. Semer, kevan shebagra, shuven leavia rejut ba. Mas se ela já está madura, o corpo dela já amadureceu, fisicamente, então o pai já não tem mais nenhum direito sobre ela. Eis é o simané. Quais são os sinais que o corpo dela já amadureceu? Rebiu Segli Omer, Mishiarea Kemet Tachadadá. Fala Rebiu Segli, já vê várias opiniões. Se na parte de baixo da mama dela tem uma dobra, já formou uma dobra, ela já é independente do pai. Rebekiva Omer, Mishiatua Dadim. Fala Rebekiva, não, um pouco mais. Ou seja, que é necessário que as pontas das mamas mudem de direção, já, ou seja, que cresçam mais. E apontem para direções diferentes. Benazai Omer, Mishiashkira Pitomet, fala Benazai. É necessário que a ponta da mama escureça um pouco para que ela seja considerada independente. Rebi Yossi Omer, que deixe no tênia do Alaoket, veu Shokea, veu Shoelazor. Fala Rebi Yossi, que tem que crescer mais ainda, ou seja, que numa situação que ela aperta a ponta da mama e afunda e demora para voltar, é um sinal que ela já tem o corpo maduro já. E é independente do pai. Vamos ver mais ainda na Gemara. Pagá ou datinoket, então esse termo pagá é com uma fruta verde, então é comparado com uma criança. Que dirtiva atena reneta fagia. Como o pasuco usa essa linguagem de fagia. Bocher, elemeneurim. A próxima etapa é de Bocher, que é uma jovem. Que detnan atenim ishi afrilo. Como a Mishnah usa essa linguagem de afrilo, que os figos cresceram, mas não amadureceram completamente. Então também é uma jovem. Amara orahan amarav mishalbin rasheem. Tem um passo que também usa essa linguagem de Bocher. Um passo que usa essa linguagem, esse verbo, para significar que é um crescimento. Então é uma jovem que já começou a se desenvolver, mas não é ainda madura. Tzemer, E a próxima etapa é que o corpo dela já se formou mais, ela já é independente do pai. Que manda a Maria Tstamelea. E Tsemele é uma abreviação de Tstamelea, que ela já está madura. Beleza, Simané? Fala, se na parte de baixo da mama já formou uma dobra, ela já é considerada independente. Amar Shmuel, não mexe a lea kemet mamás, ela que deixa terzir e a dea lea chorea, venirid que mexe a lea kemet a katada. Shmuel falou, explicando melhor o que disse Rebbe Segrili. O que disse Rebbe Segrili é que se a jovem ela coloca os braços para trás e dá para ver a dobra na parte de baixo da mama, qualquer dobra já é sinal que ela é tsemel, ela já é independente, já tem o corpo maduro. Shmuel Badak Beamte, Beavla Arba Zuzi, do Meboshta. Shmuel, quando ele estava estudando esse assunto, ele verificou as mamas das escravas com crianças, pertenciam eram escravas goyot, jovens, e ele verificou, percebeu a partir de que momento ela é considerada já independente, já é madura, mas Shmuel deu para cada uma das escravas 4 moedas de prata, porque elas se envergonharam. Então, uma indenização pela vergonha delas, Shmuel pagou para cada uma 4 moedas de prata. Shmuel também, demar Shmuel, lelama em tavodo, lavodane datim velo lebusha. Shmuel vai com a sua opinião. Fala, Shmuel, o pastor diz, lelama em tavodo, você pode fazer os escravos trabalharem, mas é só isso, você não pode causar uma vergonha para o escravo. Então Shmuel, quando ele verificou as mãos das escravas jovens, pagou para elas com uma indenização. E ele, a intenção dele, quando ele foi saboreando para as mamas, era para perceber qual é a halakha. Então a intenção dele não foi uma intenção errada. Shmuel Meyachet leu. Shmuel, ele preservava as escravas, então ele designava uma escrava para um escravo. Outro escravo para outro escravo. Então os pares eram como casais. Assim que Shmuel preservava a honra das escravas. Rav Nachman Machlivlem. Rav Nachman, ele facilitava um pouco mais. Às vezes ele trocava os casais. Ele dava uma escrava para um escravo primeiro, depois trocava com outro escravo. Rav Sheshet Masar Laem Le'Aravi. Rav Sheshet facilitava ainda mais. Ele era mais leniente ainda, e ele até dava as escravas dele, às vezes, para os árabes. Com uma troca de favores, aparentemente. Mas Rav Sheshet dizia para as escravas, cuidem dos judeus. Ou seja, não pequem com os judeus. O judeu não pode fazer nenhuma relação com a escrava, se o judeu é livre. Então, Rav Sheshet falava, vocês podem ir com os árabes, mas não com os judeus. Rebbe Yossi disse que se a ponta da mama escureceu um pouco, é sinal de maioridade. Tandra Banar fala breta, esses são os sinais que indicam que a menina já amadureceu para ser independente do pai. Então agora vamos ter várias opiniões. Rebbe Azab Rebizadou Comer, Mishit Kashkeshu Adadim. Se as mamas já se desenvolveram ao ponto que se ela se mexe, as mamas tremem, já é independente. Rebeu Khamen Broca, o meme, Shearsif, Rojakote. Shearsif, ascuna lá. Ela maravashi, Shearsif, Rojakote. Explica lá abaixo o que disse Rebeu Khamen Broca. Que se dá para ver o furo na ponta da mama, no bico da mama, é sinal que ela já é madura. Fala-se que se a coroa, o círculo em volta do bico, aumentou de diâmetro, é sinal que ela é madura. Fala-se que se a parte de baixo da barriga, que é a parte referente ao ventre, ficou macia, tem uma saliência macia, é sinal que ela é adulta. Viramos a página. Também Rabi Shimon costumava dizer. São 3 sinais com relação à mulher. Pagar, milemala, beadua, shelo, e viaste serot. Se a menina é uma criança, ou seja, que o desenvolvimento das mamas nem começou, então temos certeza que ela não tem os dois pelos púbicos. Para ela fazer bar mitzvah, ser considerada maior de idade para as mitzvot, como a gente viu no show passado, tem que ter 12 anos e também dois pelos púbicos. Se o desenvolvimento das mamas nem começou, é claro que ela não tem dois pelos púbicos, é uma criança ainda. Boher milemala beadu ashev yesh teserot. Se as mãos começaram a se desenvolver já, então se vê que ela já tem os dois pelos. Tzemer milemala beadu ashev itmeh hakaf. Aí fala Bishimon que se as mãos se desenvolveram ainda mais, então é sinal que a parte da a saliência do ventre, essa saliência na parte de baixo da barriga dela já apareceu e é uma saliência macia. Aí ela já é independente do pai, fala Bishimo. Maikaf amaravuna makom tapuach, neshkamala meoto makom, kima shemagderet, mitmaech veolech. Isso explica Ravuna. Essa saliência é por causa do ventre, é na parte de baixo da barriga, e é um sinal que de maioridade e de independência do pai. Shalu et Rebbe, alaha ki devremi. Perguntaram para Rebbe, tem várias opiniões. Com quem é alaha? Então, Shalach leu que devrei kula nechmer. Falou, Rebbe, existe uma dúvida, quem tem razão? Como quem é alaha? Então, se a menina chegou em qualquer uma dessas fases, na dúvida ela já é considerada maior de idade. Já é considerada independente também com relação a leis da mulher, de obrigações da mulher maior de idade, já começam na dúvida quando alguma dessas coisas já aconteceu com ela. Nos várias opiniões, como é que se define a maior de idade ou a mulher com o corpo maduro, se qualquer sintoma desses que já aconteceu, então as obrigações dela com maior de idade já começaram. Na dúvida. Rafa e Rafina discutiram. Um sábio explicou, como a gente acabou de falar, a opinião de Rebbe, que Rebbe se refere ao assunto da mulher quando ele disse isso. Outro sábio disse que Rebbe se referia a um outro caso, um outro assunto, de Hatzer Tzurit. O que é isso de Hatzer Tzurit? Detran fala a Mishnah. Ezoi Hatzer Tzurit. Shechaev de Manse. Então a lei é, em resumo, que quando a pessoa colhe a safra do campo dele, ele não tem obrigação agora de separar Trumot e Masrot. Somente quando ele armazena essa safra, aí se recai sobre a safra a obrigação de Trumot e Masrot, aí se torna Tevel. Se ele armazena essa safra num pátio, então se é um pátio mistameret, um pátio protegido, bem cuidado, se recai a obrigação de Trumot e Masrot. Se é um pátio desprotegido, então não é considerado que a safra foi armazenada ainda, porque não está bem cuidada. Então, a obrigação de Trumot e Masrot nem começou ainda. Pergunta a Mishnah, como é que se define um pátio vigiado, um pátio bem cuidado? Então, Rabbi Shimon Omer, Hatzer Atzurit, Shekelim Nishmarim Betuha. Fala Rabbi Shimon, primeira opinião, é um pátio que o dono coloca os utensílios dele lá e não tem medo que vão ser roubados. Eles estão bem cuidados lá, então é um pátio protegido. Mas Hatzer Atzurit, por que esse pátio é chamado de Hatzer Atzurit? Amarav Arvachan, Amarav Yuchanan, Shekel Betzur Moshevin Shomer al Petach HaChatzer. Então fala o sábio porque na cidade de Tzur, na Pérsia, as pessoas que tinham pátios colocavam vigias para tomar conta do pátio. Por isso a Mishnah usou esse termo, o pátio de Tzur, que é um pátio protegido. Rebbe Akiva Omer Kol Sheechad Poteach Vechad Omer Ptura. Fala Rebbe Akiva, se esse pátio é de sócios, ou seja, que tem mais do que uma pessoa com a chave do pátio, não é um pátio protegido. Uma vez que tem mais do que uma pessoa que frequenta lá, fala Bekiva, já não é um pátio mais protegido e a safra não sobria a Trumot e Masrot se foi colocado lá. Rabbi Nechem Omer, Kol Shein Adam Bosh Lechol Betocha Chayevet. Fala Rabbi Nechem, uma outra opinião. Se é um pátio que a pessoa ele se sente confortável de comer lá, ou seja, que não dá para ver de fora bem o que acontece dentro, a pessoa não vê problema em comer lá, é um pátio protegido. E obriga a safra a Trumot e Masrot. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לה ונאמרים לו, מה אתה מבקש פטורה? Fala, Rabi Yossi, se é um pátio que as pessoas entram lá e o dono não fala o que você faz aqui no meu pátio, ou seja, um pátio que é frequentado por várias pessoas livremente, então não é um pátio protegido e não obriga a safra a trombote mastro. Biudomer, shtechatzirot zu nifnim izu, a primit chaevet vechitzuna ptura. Fala, me dá outra opinião. Se é um pátio dentro do outro, você tem um pátio dentro, que pertence a uma pessoa, e tem um pátio em volta, que pertence a outra pessoa. Então, a primit chaevet vechitzuna ptura. O pátio de dentro pertence só a uma pessoa, então é um pátio protegido, obriga a trumot e massa. O pátio de fora, não. Porque esse que tem o pátio dentro, ele passa pelo pátio de fora para sair e entrar. Então não é um pátio protegido, é um pátio de sócios já. Tem esse de dentro, desse pátio de dentro que frequenta o pátio de fora, tem que passar por lá. O pátio de dentro é um pátio protegido, o pátio de fora não. Então, chamou o Rebbe Alaha Kidebrimi. Perguntaram para o Rebbe, como que fica Alaha? Tem várias opiniões? Amalio Alaha Kidebrimi Kulan Lehmir. Disse Rebbe, existe uma dúvida como é que se fixa essa Alaha. Então, se tem um pátio que tem alguma dessas características que a gente mencionou, na dúvida já obriga a trumot e mastro. Então, como ela falou antes, tem uma discussão entre Rav Papa e Rav China Berid Ravika, se quando o Rebbe disse isso, ele se refere ao caso do pátio ou ao caso da menina. Fala uma nova Mishnah. Bat Estrim Shana, Shelo Yevia Shte Searot, Tavir Aya, Shei Bat Estrim Shana, Via Ilunit. Essa Mishnah vai mencionar a lei da Elunit e do Saris e vai aplicar a lei do Ibum. Então, como a gente sabe, se o marido falece sem filhos, a mulher é uma Evama. Ou ela se casa com o irmão do marido, se ele existe, ou faz Haritza com ele, se separa dele através desse ritual. Agora, digamos que essa mulher, a viúva, a Evama, ela tem 20 anos de idade ou mais, e não tem dois pelos públicos. Tu fala a Mishnah que ela traga uma prova que ela tem 20 anos mesmo, e não tem os dois pelos públicos, ela é considerada uma Elunit, ou seja, que se vê que ela não pode ter filhos, e não tem a lei do Ibum nem da Halitza. Ela pode se casar com quem ela quiser, não está vinculada ao irmão do marido. Porque a situação do Ibum é que quando o marido falece sem filhos, a Yevamá casa com o irmão do marido, e tenha filhos com ele, em nome do falecido que faleceu sem filhos. Mas se ela é uma Elunit, não pode ter filhos, não tem a mitzvah de Ibum nem de Halitza. Então, se ela tem 20 anos e não tem dois pelos públicos, se vê que ela é uma Elunit, não pode ter filhos, e está isenta de Ibum e Halitza. Benestrim Shana, Sheloi Vishter Serot, Yaviu Raya, Sheu Benestrim Shana, Veu Saris, Lo Choletz, Velo Meabe. Agora, por exemplo, se o Yavam, o irmão do marido, tem 20 anos e não tem os dois pelos. Então, que ele traga uma prova que realmente ele tem 20 anos e não tem os pelos, ele é considerado um saris, que também não pode ter filhos. E não tem nem a mitzvah de Ibum, nem de Haritza, ele não pode ter filhos, a mitzvah de Ibum nem começa. Ele não vê Betile. Assim falou Betile, que tendo relação ao homem ou à mulher, quando ele tem 20 anos e não tem os pelos, ele é considerado um saris, e a mulher é considerada Elunit. Betchamai Umrim, Zebeze Ben Shmonaisre. Fala Betchamai que não. Tanto com relação ao homem, tanto com relação à mulher, a idade crítica é de 18 anos. Se tem 18 anos sem pelos, é considerado já Elunit ou Saris. Betchamai fala somente 20 anos. Betchamai fala já com 18 anos, isso se define. Rebelezer Omer, Azahar que deveria Betilel, Venekeba que deveria Betchamai. Fala Rebelezer. No caso do homem, Betilé tem razão. A idade crítica para saber se ele é saris ou não é 20 anos. No caso da mulher, fala Beleza, Betchamai tem razão. A idade crítica é de 18 anos. Shaisha memaeret lavon lefneish, porque a mulher, ela amadurece, ela se desenvolve antes do que o homem, fala Beleza. Então, para a mulher, 18 anos sem pelos já é sinal que ela é uma Elunit. No caso do homem, 20 anos. רק לעבור מיני פרעונטה ג'ומה ברייטה. אחד לבין 9 שנים ויום אחד, ואחד לבין 20 שלא הביא שתי סערות. דיסיה ברייטה. תדו כוחה שמו מינינו כמונוב ינוזים ג'יה. Tendo com relação a um homem de 20 anos que não tem pelos públicos, está na mesma situação. Ou seja, esse homem ainda é considerado menor de idade. O que parece da Breita, que assim como um menino de 9 anos ele pode crescer ainda, assim também um homem de 20 anos que não tem os pelos pode se desenvolver ainda. Ou seja, pode ser que ele não é sariz. E a Mishnah fala que ele já é definido como sariz. A Breita fala que ainda tem chance dele se desenvolver. E a Mishnah fala que não. Uma contradição. Amarav Shmuel bar Rav Yitzchak, Amarav, fala o sábio em nome de Rav, Veushe Nordubo Simane Saris. Explica o sábio que são dois casos diferentes. No caso da Mishnah, não só que ele tem 20 anos e não tem os pelos, ele tem outros sinais do Saris. Por exemplo, ele tem a voz fina, não tem barba. Outros sinais que a Gemara em Evamot fala. Aí se define como um Saris, porque ele tem os outros sintomas. A Breda se trata de um homem normal, tem 20 anos e não tem os pelos, mas ele tem outros aspectos de um homem normal. Aí fala Breda, pode ser que ele vai se desenvolver ainda. Amarava de Kalame Dektari, falava que parece mesmo da Mishnah assim. Meu Saris, Shmamina. Quando a Mishnah fala que ele é Saris, não fala Hareu Saris, que é a linguagem normal, então se define que ele é Saris. Fala, Verru Saris. Fala, traga uma prova que ele tem 20 anos. Verru Saris é uma dica que tem que trazer também provas que ele tem os outros sintomas do Saris. O que acontece se o homem tem 20 anos, não tem os pelos ainda e não tem os sinais do Saris? Ele é considerado menor de idade ainda. Até que idade isso continua? A partir de que momento a gente fala que deve ser que ele é um saris? Se ele é um saris, ele é um adulto, sem os pelos, sem os outros, ele não pode ter filhos. E a pergunta da Gemara é, digamos que ele tem 20 anos e não tem os pelos, ele ainda é considerado uma criança. A partir de que idade a gente fala que ele é adulto, saris, mesmo que não tenha os outros sinais do saris? Então, Tane Rabi Chia, Agrav Shnotav. Fala a breta de Rabi Chia até a maioria da vida dele. Se o pastor fala, Emesh Noteno Bem Shivim Shana. Normalmente a pessoa vive por volta de 70 anos, em média. Então, se ele tem 36 anos e ele não tem os pelos públicos, a gente já classifica ele como um adulto saris, que tem todas as obrigações de um adulto. Eto Lekame de Rabi Chia. Então, quando vinham perguntar para Rabi Chia o que se faz com um jovem que não tem pelos públicos, então, Ikarre Jamalho Avriua, Ibari Amalho Akreshua. Se esse jovem ele era fraco demais, magro demais, Rabi Chia dizia bem para ele comer bem e beber bem. Se ele era forte, ele era gordo, então Rabi Chia falava para eles que esse jovem faça uma dieta. Dane Simanim, Zimindato Mahmat Kreshuta, Zimindato Mahmat Briuda. Que com relação a esses dois pelos públicos, às vezes o que causa que os pelos venham é que a pessoa coma menos, às vezes, que causa que eles venham é que a pessoa coma mais. Então, dependendo da situação, Rabi Chia disse isso. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, vamos deixar essa próxima sugiá para amanhã, terminar o capítulo. Vamos começar a Perek Bas Siman, que continua com esse assunto dos sinais de maioridade, as diferentes leis, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.